Vencer Limites, com Luiz Alexandre Souza Ventura.
Às terças tem o momento da diversidade da inclusão aqui na programação da Eldorado. Ventura, bom dia.
Bom dia, Raíssen. Bom dia, Carol.
Bom dia.
Bom dia, ouvintes. Bom dia, equipe.
Bom, hoje você vai nos trazer dois casos, um de capacitismo, outro de racismo. Vamos começar com esse primeiro caso que você vai nos contar, que envolveu uma pessoa com deficiência num voo, né? E ela, né, sofreu, assim, vários tipos de irregularidades, para dizer o mínimo, né, Ventura? O que você nos conta dessa primeira história?
Sim, exato. Antes da gente falar da história propriamente dita, a gente precisa pontuar uma questão aqui. A invisibilidade, ela perpetua o capacitismo e o racismo. Ela autoriza a continuidade dessas práticas discriminatórias, ela coloca os alvos desses ataques, que são as pessoas com deficiência e as pessoas negras, em uma eterna posição de subserviência, impedidas de expor essa violência e condenadas à submissão. E é pior ainda o trato dado à gente preta com deficiência, o trato dado à transversalidade desses dois grupos, né? E é como você falou, a gente teve dois casos recentes que reforçam a importância de tornar público e visível, de escancarar o capacitismo e o racismo, exatamente para combater com rigor máximo e punir de maneira exemplar essas ações preconceituosas. Primeiro caso é a denúncia da Aline Castro, que é uma mulher com deficiência, sobre uma abordagem da empresa aérea Latam a ela. No dia 27 de abril, a Aline Castro, que tem 30 anos, é professora, usa uma cadeira de rodas, porque ela tem a atrofia muscular espinhal, a AMI, do tipo 2, e ela tem fraqueza muscular e não tem equilíbrio de tronco. Publicou no Instagram um vídeo gravado no dia anterior, no dia 26 de abril, dentro de um avião da Latam. Ela estava embarcando em Brasília, com destino a Belo Horizonte, e aí nesse vídeo ela afirma ter feito a identificação correta para o uso do transporte aéreo ali conforme as regras da ANAC e pediu que a acompanhante dela fosse num assento ao lado dela por questões de segurança, que ela precisa dessa acompanhante para equilibrar o corpo dela ali quando necessário, e ambas nas cadeiras preferenciais, que são aquelas da primeira fileira. E ela diz que os comissários recusaram o pedido e foram muito desrespeitosos com ela. Nesse vídeo, a Aline tenta explicar para os comissários as garantias previstas na legislação, inclusive na Lei Brasileira de Inclusão, mas ela é bruscamente interrompida por um integrante da equipe da Latam. A gente tem o áudio, vamos ouvir, por favor.
O senhor me falou que você responde por crime cívico do criminal se eu viajar do colo. Mas você também está infringindo uma lei se você não coloca... Deixa eu terminar de falar.
Não, a senhora não vai terminar de falar mais.
Se você não coloca a pessoa com deficiência ao lado de uma acompanhante...
Não, a senhora não vai mais falar. Olha o nível da violência, da agressividade, do capacitismo, do desrespeito que a Aline enfrentou. E aí, depois de muita discussão, depois de muita conversa, ela e a acompanhante conseguiram sentar nos assentos preferenciais e conseguiram viajar de Brasília para Belo Horizonte. Depois a Latam se pronunciou, dizendo que em nenhum momento impediu a passageira e a acompanhante dela de viajarem juntas, que foi ali um problema do tipo de passagem que foi comprada. Diz que cumpre rigorosamente todas as regras da ANAC, que todo mundo ali foi bem atendido. Depois do próprio vídeo, a Latam também se pronunciou no vídeo da Aline, dizendo que sentiu muito ali pelo desconforto. Desconforto, né? Foi só isso que aconteceu. E outras coisas. Então, assim, um caso muito sério, muito grave de capacitismo, de desrespeito à legislação. E é, infelizmente, uma questão recorrente para pessoas na situação da Aline, pessoas com cadeira de rodas, com dificuldade de mobilidade, que têm equipamentos, que precisam de auxílio dentro dos aviões, né?
Exatamente. Bom, e teve outro caso de grande repercussão, que foi da atriz Samara Filippo, de uma das filhas dela, a mais velha, que foi alvo de racismo na escola, uma escola de alto padrão aqui em São Paulo. ela acabou fazendo um desabafo, né, sobre esse assunto, envolvendo uma mãe branca nesse caso, né, com duas filhas negras, mas que ampliou um debate público e urgente dentro desse caso que aconteceu com a filha dela, mas que acontece com milhares de crianças e adolescentes pretos, né?
É, a Samara Filippo, só para explicar a situação, ela, diante desse ataque racista contra a filha dela, alunas da mesma sala arrancaram páginas do caderno da filha dela e no local ali colocaram um termo racista que, segundo o que ela disse, foi muito grave, muito sério, e depois entregaram o caderno ali no setor de achados e perdidos. Samara Filippo não levou esse caso a público em rede social, ela falou sobre esse caso no grupo de pais da escola, inclusive ela fez um vídeo no Instagram, acho que ontem, explicando essa situação.
Sim.
E essa reclamação dela vazou e se tornou um caso de repercussão nacional quase que imediatamente, né? As meninas lá que atacaram a filha da Samara Filippo foram identificadas, foram suspensas, mas, segundo as informações, foram retiradas da escola pela própria família. E a escola, que chama Vera Cruz, diz que tem ali um programa interno antirracista e tem criticado a divulgação desse caso. Inclusive, saiu no Estadão uma entrevista bem completa, bem grande, com a diretora da escola, está no impresso, está no online, a respeito disso. Aí, sobre todas essas questões, a gente precisa fazer algumas perguntas. Qual que seria a resposta da escola para essa aluna negra, para sua família, para Samara Filippo, se ela não tivesse falado nada, se ela não tivesse reclamado no grupo de pais, se esse caso não tivesse sido levado a público? Qual seria a resposta que a sociedade, qual seria a resposta que a escola daria a ela e à filha dela? Porque racismo é crime, é um crime imprescritível, seja o ataque direto ou a injúria racial, inclusive como determina uma lei aprovada no ano passado, que entrou em vigor esse ano, que prevê multa, prevê prisão e não tem fiança. Então, diante disso, diante de um crime, qual seria a reação da escola, dos pais, dos estudantes e da sociedade se acontecesse o inverso e uma aluna negra cometesse um crime dentro do colégio? Haveria todo esse cuidado, haveria toda essa discussão ou haveria só uma punição severa e mais nada? A discriminação também da pessoa pela deficiência também é crime, né? Que pode, inclusive, também ser punido com prisão e multa, segundo, inclusive, que estabelece o artigo 88 da Lei Brasileira de Inclusão. E aí a gente pergunta, qual seria a resposta da Latam se a professora Aline Castro não tivesse denunciado essa discriminação dentro do avião? Qual que seria a repercussão do caso e de que maneira isso tudo seria resolvido? Então a gente precisa pensar no seguinte: relativizar o capacitismo e o racismo é uma maneira cruel e maquiavélica de perpetuar a invisibilidade de pessoas com deficiência, de pessoas negras com deficiência, de autorizar a continuidade dessas práticas discriminatórias, de colocar esses alvos desses ataques sempre nessa interna posição aí de subserviência, sempre impedidas de expor essa violência, sempre condenadas a essa submissão, né? Para concluir, o combate ao capacitismo e ao racismo, ele exige muito rigor na aplicação das leis, porque a violência desses atos é muito rigorosa e muito pesada para quem é atacado.
Muito bem, dois casos importantíssimos trazidos aqui pelo Luiz Alexandre Souza Ventura. Você confere também mais detalhes lá no vencerlimites.com.br, no portal do Estadão. Ventura, muito obrigado, até semana que vem.
Um abraço para todo mundo.